Aleluia. Eu queria que de pé você abrisse a sua Bíblia. Não sei se vai ligar o seu telefone, onde está a sua Bíblia, se é online ou se é impressa, no Salmo 95. Eu disse hoje de manhã que nós trabalharíamos durante o mês de julho sobre adoração. E trouxemos aqui alguns conceitos importantes, pastor Gustavo estimulou você a que você pudesse escutar a mensagem de hoje às 11 horas ou às 9. É a mesma. A mensagem que pregamos sobre o que significa adorar a Deus. E este é um salmo poderoso sobre adoração, aonde o salmista diz: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas tuas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertence, dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Hoje, se vocês ouviram a sua voz, não endureçam o coração como em Meribá, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração e disse: eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Que Deus nos abençoe. Amém. Pode se sentar. Eu queria que nós repetíssemos o versículo 6. Está no coração do Salmo 95. Venham, vamos juntos. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. De novo, igreja, vamos lá. Venham, adoremos. Nós aprendemos hoje pela manhã, e eu quero repetir agora à noite, que adorar é um estilo de vida. Adorar a Deus é muito mais do que cantar. Cantar é uma parte da adoração. Cantar é um aspecto, mas eu adoro, você adora com a vida. Por isso, quando acabar o culto essa noite, e você sair pelas portas da igreja, você continuará ou não adorando a Deus. A sua vida, o seu comportamento, a sua palavra, o seu pensamento, as suas ações, tudo que você fizer durante esta semana vai denotar adoração a Deus ou não. O cântico na igreja, por 3 horas de culto dominical, 1 hora e meia por turno, é apenas um aspecto. Mas quando Deus nos chama para adoração, Ele nos chama para vivermos um estilo de vida. E eu terminei a palavra de hoje dizendo o seguinte: Deus não precisa da sua adoração nem da minha. Deus não precisa da nossa adoração. Somos nós que precisamos adorá-lo. Somos nós que precisamos engrandecê-lo. Por quê, meu irmão, minha irmã? Porque quanto mais perto, você que está pela internet, quanto mais perto eu estiver de Deus, melhor eu sou. Quanto mais perto eu estiver do Senhor em adoração, eu sou um melhor pai, eu sou um melhor profissional, eu sou uma melhor pessoa. quanto mais perto da adoração e adorando a Deus, você é um ser humano melhor. Por isso, não é Deus que precisa da sua adoração, somos nós que precisamos adorá-lo. Amém, igreja? De quem é este salmo? Os estudiosos da Bíblia descobriram. Quem vai dizer o autor deste salmo é o autor aos Hebreus, que não sabemos quem é. Que curioso. Capítulo 4, versículo 7. O autor da carta aos Hebreus no Novo Testamento aponta para o Salmo 95 e declara: este salmo é de Davi. Não foi só este salmo que Davi escreveu de adoração. Eu não sei se você sabe, Davi escreveu a metade do Saltério. A metade dos salmos da Bíblia foi ele que escreveu. E o salmo que nós acabamos de ler tem revelações importantes, muito importantes, do porquê nós adoramos a Deus. Eu poderia passar aqui, meus irmãos, muito tempo dizendo frases que seriam a causalidade da nossa adoração. Isto é, nós oramos e adoramos por causa disso, nós adoramos por causa daquilo. Há uma série de frases sintéticas que podem expressar o porquê nós adoramos. Mas eu queria tirar algumas que Davi citou aqui no Salmo 95. A primeira: guarde no seu coração porque nós adoramos a Deus. Primeiro, porque Ele se revelou a nós. Repete comigo, igreja: porque Ele se revelou a nós. De novo: porque Ele. E Davi diz: venham então, cantem ao Senhor, cantem ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa importante para você: não fomos nós que o descobrimos, não foi o homem que descobriu a Deus, não foi o homem que amou primeiro a Deus. A Bíblia declara que Ele nos amou primeiro e que Ele se revela. A palavra revelação é tirar o véu. Aquilo que estava oculto foi revelado. E é interessante que desde o primeiro momento, quando o primeiro casal estava no jardim do Éden, após o pecado traz vergonha, o pecado traz inquietação, o pecado traz mancha. E Deus é tão amoroso, Deus é tão maravilhoso, que foi ao jardim atrás de Adão e perguntou: Adão, onde estás? Foi Ele que se revelou. Em todas as páginas do Velho Testamento foi Ele que se revelou. Quando chega no momento da vinda de Jesus, é Deus encarnado, foi Ele que se revelou e habitou entre nós e vimos a sua glória. Quando desceu o Espírito Santo, foi Ele que se revelou. E o Espírito Santo está sobre a igreja, e Deus continua se revelando. Hoje à noite Deus vai se revelar, Deus vai se revelar aqui neste lugar, Deus vai se revelar pela internet, lá na casa daquela pessoa, aonde aquela pessoa estiver, Deus se revela, e Deus continuará se revelando, e dizendo para você: eu amo a sua vida, eu cuido da sua vida, eu estou aqui, eu quero ser o teu Deus. Se você ainda não tem Ele como Deus, Ele quer ser o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Aleluia! Não fomos nós que o descobrimos, foi Ele que se revelou a nós. Portanto, diz o salmista, contando com toda a nossa disposição, contando com toda a nossa motivação: venham, alegremos-nos, regozijemos-nos no Senhor, cantemos ao Senhor, porque Ele se revelou a nós. Irmãos, este motivo seria suficiente para nós sairmos daqui em êxtase, em alegria, em júbilo, porque nós temos um Deus que não nos deixou perdido, mas se revelou e foi nos buscar. E Davi diz no versículo 1: Ele é a rocha da nossa salvação. Não estou acreditando que você está tão quieto ouvindo uma declaração dessa. Nós tínhamos que explodir de alegria, sair daqui a pouco pela Avenida das Américas buzinando com os carros, não pelo nome de um político ou de quem quer que seja, mas por causa do nome de Jesus. Nós devíamos sair por aí nessas ruas do bairro, exclamando, proclamando: Ele me achou, Ele me resgatou, Ele é meu Deus, Ele me salvou, Ele me abençoa, Ele é meu. Tá bom, vamos embora. Segunda razão por que o adoramos: porque Ele é bom. Será que eu preciso te lembrar que Ele é bom? Nós cantamos essa noite sobre a bondade de Deus. Às vezes, pastor Gustavo, e esse mês que nós oramos muito pelo pastor Gustavo, porque ele é o líder de todo o ministério de adoração da igreja. Às vezes eu tenho a impressão que nós não temos consciência do que cantamos. Quando as letras das músicas de louvor entram na mente da gente, elas ocupam um lugar na cognição chamado memória. Isso é maravilhoso, a memória é uma das bênçãos de Deus. Se nós não tivéssemos memória, já pensaram? Você ia acordar amanhã, olhar para sua esposa e dizer assim: quem é? Você chegaria aqui agora: que pastor é esse? E não reconheceria Moisés, a pessoa que está do seu lado. Mas dá uma olhadinha de lado, vê se você conhece, vê se você já viu, se não viu, pergunta o nome. A memória da gente faz a gente lembrar, e tem que fazer a gente lembrar da bondade de Deus. Eu queria aqui fazer uma coisa muito simples. Eu quero levar a sua memória para essa semana que passou, que você se lembre do dia e como foram talvez alguns dias você tomando café em casa, quando você acordou às 5, às 6, às 7, às 9, às 10, não importa. Cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua vida, cada um tem o seu horário. Você se lembra que tinha pão? Talvez você não desejou comer. Você lembra que tinha um leite, café? Será que você é capaz de olhar e lembrar na sua memória que aquilo que estava diante da sua vida é bondade de Deus? O pão diante de nós é bondade de Deus. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Nós temos tanto pão, nós temos tanta comida na geladeira, nós temos tanta coisa, que às vezes aquilo fica tão natural que a gente esquece de valorizar o que está ali, e não só de valorizar, esquece de compartilhar. O pão também se compartilha, sabe por quê? Porque no Pai Nosso está escrito que o pão é nosso. O pão se compartilha. O que aconteceu com você na sua casa, o que aconteceu com você no seu trabalho, é possível que pessoas que estejam aqui agora ou pela internet tiveram um livramento esta semana. Um acidente que quase aconteceu, um carro que quase derrapou, o livramento de um assalto. Tudo isso, o livramento, é bondade de Deus. Como é bom olhar para o tempo e ver a bondade de Deus. No sol que vai brilhar de manhã, Deus não falha. A chuva que começou a cair hoje de tarde, Deus não falha. Ela vai regar o solo, ela vai abençoar a semente vai virar árvore, e a árvore vai dar seu fruto. É bondade de Deus. As estações são bondade de Deus. O sol é bondade de Deus. Agora olha para o seu corpo. Dá uma olhada para o seu corpo. Se você já viveu muito, agradeça muito. Que corpo resistente você tem. Não reclama da tua idade, agradece. Sabe qual é o problema das pessoas que te chamam de velho? É que elas não chegaram lá, elas estão com uma tremenda inveja. E quem dera, diziam os antigos, que você chegasse na minha idade. O nosso corpo é bondade de Deus. A idade que você tem é bondade de Deus. Eu recebi uma mãe esta semana dizendo de dois filhos que ela perdeu ainda no ventre. E apesar da dor da perda, aquela querida irmã continua agradecendo a bondade de Deus. É fácil agradecer a bondade de Deus quando tudo vai bem. Mas é difícil agradecer a bondade de Deus quando estamos numa crise, quando passamos lutas, problemas, quando as lágrimas caíram dos olhos de Jó. Ele perdeu tudo. O livro de Jó na Bíblia é o livro que exalta a grandeza humana sobre o sofrimento. Ele perdeu bens materiais, ele era um homem rico, ele perdeu 10 filhos num dia só, ele perdeu sua saúde, porque nasceram-lhe tumores da planta dos pés ao alto da cabeça. E quando alguém disse a ele: Jó, amaldiçoa Deus e morre, esse alguém que estava dentro da sua casa, ele com muita resiliência declara: o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A bondade de Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus bondoso. Porque a bondade do Senhor, diz a Bíblia, é de geração a geração. E há um texto belíssimo que diz assim: a terra toda está cheia da bondade de Deus. Você pode sair amanhã diferente. Em vez de você sair reclamando, esbravejando contra o seu chefe, porque vai acordar um pouco mais cedo, tem um problema para resolver, sai glorificando a bondade de Deus, sai agradecendo, sai profetizando: a vitória será minha, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Foi há poucos minutos atrás que nós cantamos um cântico que temos cantado muito nos últimos dias, mas a gente precisa prestar atenção nessa letra. Deus é bom. Como é que é, Vitória?
És fiel em todo tempo, em todo tempo. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo.
Você pode dizer isso em pé, em reverência.
Em todo tempo tu és tão bom.
Feche os seus olhos ou deixa ele aberto e diz para ele:
Eu cantarei
a bondade
Deus
é bom
de Deus. És fiel em todo tempo.
Amanhã, todas as horas do dia.
Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei da bondade.
Lá do início desse cântico, Vitória, diz assim:
meu Deus, tua graça nunca falha.
É uma oração cantada.
Todos os dias eu estou em tuas mãos.
Canta para ele, fala com Ele.
Desde quando me levanto,
quando o pão está lá na tua casa,
quero me deitar, eu cantarei
a bondade
de Deus.
Ah, Senhor fiel,
és fiel em todo tempo.
Como o Senhor é bom.
Em todo tempo tu és
é com fôlego, é com a vida. És fiel, Senhor. Declara isso. És fiel, Senhor.
És fiel em todo tempo.
És fiel, Senhor. Obrigado por aquele pão, por aquela manteiga na mesa, pela chuva. Eu cantarei a bondade. E a bondade me seguirá.
Tua bondade me seguirá.
Me seguirá.
Me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá. Me seguirá.
Que coisa,
Senhor,
linda. A bondade te seguirá.
Te dou meu ser. Entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá. Me seguirá.
Do fundo da alma.
E todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego me tem.
Eu cantarei. Oh, Deus maravilhoso, pode sentar. É por isso que eu adoro. Nós adoramos a Deus porque Ele nos achou primeiro. Segundo, nós adoramos a Deus porque Ele é bom. Terceiro, porque Ele é digno. O nosso Deus é digno. Ele é soberano e não há outro Deus. Os homens, por causa do pecado, criaram demiurgos. Sabe o que é um demiurgo? Demiurgo é um Deus pequeno. E na sua maldade, no seu pecado, eles criaram estátuas de madeira, de pedra, de ferro. Mas como diz a Bíblia, tem boca, mas não falam. Tem ouvido, mas não ouvem. E tem olhos, mas não veem. O homem constrói da pedra, da madeira, do ferro, demiurgos. E quantas religiões no mundo cultuam essas coisas? A indústria milionária de objetos de adoração no mundo inteiro, e especialmente no Brasil e no Sudeste e no Nordeste. Velho Testamento conta a história de um Deus chamado Moloque. Moloque era uma estátua oca por dentro, de bronze, com os braços estendidos. Essa era a estátua de Moloque, feita pelo homem. Um sacerdote pagão tocava fogo dentro da estátua. E o fogo, a estátua oca, incendiada, o fogo saía pelos buracos da estátua. Os pais pegavam seus filhos e colocavam deitados nos braços de Moloque. Está na Bíblia. Quando eles faziam isso, os tambores tocavam alto, para que os pais não ouvissem os gritos dilacerantes de crianças que estavam sendo mortas, queimadas no fogo. Meus irmãos, como adorar um Deus como esse, um demiurgo criado pelos homens? Somente pessoas dominadas, manipuladas, com as mentes totalmente voltadas para Satanás, fazem isso com uma criança. Quando um homem esquarteja um outro homem, quando um homem atira na cabeça de um outro homem, quando um homem estupra uma criança, ou tira de uma mulher a sua dignidade, isso não é apenas uma ação da carne. Nunca isente a responsabilidade de ninguém, mas por trás disso há forças demoníacas. Porque o ladrão Satanás veio para matar, roubar e destruir. E meus irmãos, como ele tenta atrapalhar a nossa adoração, como ele tenta atrapalhar o ministério de adoração, como ele tenta atrapalhar a área de música da igreja, de adoradores da igreja, sabe por quê? Porque ele é um adorador caído. Ele foi príncipe, mas o seu coração se achou pecado, e ele caiu, e está caído fazendo maldade até os dias de hoje. Mas o Deus que nós temos, o Deus que nós temos, ele é bom, ele é justo, ele é distinto, ele é digno, ele é fiel, ele é amor, ele ajuda, ele é amigo, ele vai atrás de você, ele é bom, ele vai colocar pão na sua casa de novo, ele te dá forças para trabalhar, ele cuida do teu corpo, ele abençoa a tua alma, ele te dá equilíbrio na tristeza, ele supera tudo que você pode e precisa superar. Ele é o teu Deus, é esse o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós o adoramos. Eu adoro porque ele me resgatou e encontrou-me. Eu adoro porque ele é bom. Eu adoro porque ele é digno. Quarto, eu adoro porque ele nos fez um povo. Versículo 7. O nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio. Olha aí, ovelhão. Ou ovelhinha. O rebanho que ele conduz. Nós somos o povo do seu pastoreio. Nós temos um pastor. Nós temos um pastor que toma conta da gente. Nós temos um pastor que tem um cajado. Quando a ovelha está saindo do caminho, ele traz de volta. Nós temos um pastor que tem uma vara que disciplina quando precisa. Nós temos um pastor que alimenta. Nós temos um pastor que cuida. Ele nos fez povo. Eu não sei se tem gente que está aqui ou na internet que não é de igreja. Olha, deixa eu dizer uma coisa para você, esse negócio de igreja é um barato, é muito bom. Quem disser o contrário para você está mentindo. Se há uma coisa maravilhosa, ah, mas na igreja tem problema, onde não tem? Na igreja tem gente problemática, claro, você está aqui. Na igreja tem gente que não vale nada, tem. Um tempo atrás eu estava na porta da igreja e uma pessoa disse assim: pastor, tem alguém na igreja hoje que não vale nada? Eu falei: graças a Deus. A pessoa perguntou: por que graças a Deus? Porque minha irmã era uma irmã, é aqui que ele pode deixar de ser canalha, é a única chance que ele tem de não roubar mais, de não fazer maldade, é na casa do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor, recebendo o Espírito do Senhor, adorando o Senhor, isso pode transformar a vida dele. A Bíblia conta de um ladrão que não valia nada, que estava morrendo fora da cidade, e o Senhor Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso, porque ele mudou. Aqui é lugar de gente que não vale nada, que quer se consertar. E nós somos muito diferentes, hein? Nós somos diferentaços. Olha, você vai para uma cela, é que aqui ninguém fala, né? Só quem fala aqui é o pastor. Não dá oportunidade de interação. Mas na célula, pastor Marcos, todo mundo fala, participa, briga. Na célula que a gente vê como o povo está doido. Cada coisa tremenda, mas é uma delícia. Sabe aquele negócio de irmão? Irmão não briga? Irmão briga. Mas só quem bate no meu irmão sou eu. Se alguém partir para cima do meu irmão, eu arrebento. Não era assim que a gente dizia quando criança? Ninguém mexe com a nossa mãe. Ela pode não valer nada, mas se mexer com a nossa mãe, a gente parte para cima. Família é um negócio assim. E que gostoso essa família que está aqui, que é parte. Nós somos apenas uma parte da grande família de Deus espalhada na terra inteira. Nós temos irmãos de todo jeito. É irmão japonês, é irmão árabe, é irmão que come sushi, é irmão que come hambúrguer, é irmão esquisito, é irmão preto, é irmão branco, é irmão alto, é irmão baixo. Olha quem está do seu lado aí, veja se não é esquisito, dá uma olhadinha. Coisinha linda que está com você. Faz lembrar aquela história do bêbado, pastor. Bêbado é bêbado, tem que ser tratado, mas aquele não estava. Andando na rua, olhou para uma mulher e disse: a senhora é feia. E a mulher ficou indignada com a pessoa que gosta de uma frase dessa, não gostou, e ele ficou insistindo: a senhora é muito feia. Ela disse: o senhor é um bêbado. Ele respondeu: mas amanhã estou bom. Amanhã eu estou bom. E a senhora? Só não tem ovelha bêbada. Está rindo, Valéria? Nossa delegada ali está se divertindo. Nós somos povo de Deus. Povo que ele resgatou, colocou no aprisco, chamou. Curta seu irmão, curta sua irmã. Célula tem muito mais coisa boa do que coisa difícil. É tão gostoso quando a gente adora. Que cena linda, como disse o pastor Rogério hoje de manhã, é ver essa igreja e os nossos irmãos em pé louvando ao Senhor, e ver o nosso chat na internet ali no YouTube bombando de gente dando testemunho. Hoje de manhã teve uma senhora que me procurou aqui. Ela disse: pastor, eu estou aqui, eu fui daqui há muitos anos atrás. Eu adorava deuses falsos. Eu estava metida com a bruxaria. Mas numa pregação, o Senhor Jesus salvou minha vida. Fez toda a diferença e transformou a minha casa. Não há outro lugar no mundo aonde o Espírito Santo habite com tanta plenitude que pode mudar uma pessoa. Não é o lugar geográfico, não são as cadeiras, não é o equipamento de som, não é o telão, é a presença do Espírito Santo, porque onde estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu vou estar presente. Você pode crer ou não, Jesus Cristo está aqui agora. Glorifique a Ele. Eu adoro, porque Ele nos fez povo. Nós somos povo de Deus, nós somos dEle. Tantos povos da terra matam se verem uma Bíblia, matam se ouvirem falar de Deus, cortam, cerciam liberdade. Há um país do mundo com mais de 300 milhões de deuses, mas feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Deus fez um povo, e que privilégio é você participar desse povo. Se tem alguém aqui que está meio lá, meio cá, não sabe se fica, olha, Deus te trouxe para cá, vai correndo procurar a área de recebimento de novos membros. batize-se se não se batizou, torne-se membro, porque toda pessoa crente tem que estar debaixo de uma autoridade espiritual. Venha fazer parte do povo que liga na terra e é ligado no céu, que desliga na terra é desligado no céu. Louvado seja o nome do Senhor. Em quinto, por que que nós adoramos? Porque Ele controla a história. Essa informação, esse ponto é muito importante, versículo 11, eu jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Em Meribá, vocês se rebelaram contra mim, em Meribá, me colocaram à prova, em Meribá, foram ingratos. Em Meribá, pensaram que tinham vencido. Gente, quantas pessoas na terra, quantos reinos, quantos dominadores, quantos déspotas autoritários pensaram que tinham vencido. Eu posso lembrar para você aqui uma série de reinos poderosos que caíram. Aonde está o Império Babilônico? Aonde está o Império Egípcio, que dominou Israel 400 anos? Aonde está o Império Persa? Aonde está o Império Grego? Aonde está o Império Romano? Aonde está o Império Mongol? Todos eles, com prazo de validade, caíram, mas o reino do Senhor prevalece, até que Deus se manifesta. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem gente ruim, não tem? Tem gente má, perversa, pervertida. E às vezes nós olhamos para a vida e pessoas se revoltam, como é que Deus deixa? O mundo tem tanto pecado, tem tanta maldade. Fique tranquilo. Olhe para o pastor e creia na palavra dele, na palavra do Senhor. Deus não perdeu o controle da história. Como caíram todos os impérios, vão cair todos aqueles que tentam lutar contra Deus. Ninguém, anote no seu coração, ninguém, ninguém que luta contra Deus prevalece. Ninguém. Ninguém permanece de pé. Um dia o francês Voltaire disse que a Bíblia ia desaparecer com o desenvolvimento científico. A casa de Voltaire na França virou a sede da Sociedade Bíblica Francesa. O dia que os Beatles declararam que eram mais famosos do que Jesus Cristo, o grupo terminou. A noite em que os Mamonas Assassinos provocaram a ira de Deus, o avião despencou do céu. Hitler tentou controlar a humanidade, queimava as pessoas, queria controlar o mundo, acabou louco e deu um tiro na cabeça. Ninguém, ninguém, ninguém prevalece contra Deus. Ele controla as nações, Ele levanta reis, levanta presidentes, Ele coloca presidentes para fora, é Ele. O dia que essas pessoas entenderem a palavra de Deus, param de brigar por bobagem. Quem está no controle do universo é Deus, não é o Partido Socialista da França, não foi o Partido Socialista de Stalin. Deus derrubou o muro da cidade de Berlim, e Deus continua derrubando sistemas políticos e econômicos. Os existencialistas dizem que não tem jeito, pastor Rogério, mas o cristianismo prega que a história terá um fim. A história é dirigida por Deus, e um dia a vitória da luz acontecerá sobre as trevas, a vitória da verdade acontecerá sobre a mentira, a vitória da justiça acontecerá sobre a injustiça, a vitória do bem acontecerá sobre o mal, e o mal e o ímpio será definitivamente destruído. E para você não pensar que isso é retórica de pregação, capítulo 17 de Apocalipse, cai a grande Babilônia, capítulo 19 de Apocalipse, cai o anticristo e o falso profeta, capítulo 20 de Apocalipse, cai a morte e o inferno, capítulo 20, cai o diabo esmagado debaixo dos pés do Senhor. Ele não tem vez. O que parece que venceu, já está vencido. Quando Gorbachev escreveu um livro sobre a perestroika, ele fez uma declaração. Admirei muito a postura daquele homem. Que momento difícil para governar. Ele disse que o arsenal da Rússia e dos Estados Unidos, o arsenal que o mundo tem hoje, destrói esse planeta 27 vezes. Você sabe por que ninguém se mete na guerra? Que nós vamos tolerando o massacre da Ucrânia, ou dentro da Ucrânia? Porque está todo mundo com medo. A paz que nós vivemos, entre aspas, é uma paz governada pelo medo. O medo de alguém apertar um botão, de um comandante dar uma ordem. Mas eu quero declarar uma coisa para você: só tem um que pode apertar o botão e colocar fim na história, como ele fez no dilúvio, e o fará novamente. É só o dedo e a mão do nosso Senhor Jesus Cristo. É ele que vai determinar o fim de todas as coisas. E por fim, sexto e último lugar, por que eu adoro a Deus? Porque ele é Deus da natureza. Olha o versículo 4 e 5, nas suas mãos estão as profundezas da terra. Nas profundezas da terra tem fogo. Os cumes dos montes lhe pertencem, diz o Salmo. O mar é dele. O mar é dele. Mas se você quiser se aventurar, a companhia do Titã já abriu novas inscrições. O mar é dele. A terra é dele. Ele formou a terra seca. Que papo é esse agora sendo pregado nas universidades, galera jovem? Percebam a maldade que estão tentando incutir na cabeça dos nossos filhos. E as rádios, os modernos, os intelectuais estão dizendo e pregando e cantando a mãe natureza. A mãe natureza foi criada. Querem atribuir à mãe natureza o status de divindade. A mãe natureza é fruto da atuação do próprio Deus. Quão vastos são os céus? Céus, no plural, no hebraico. E Deus é tão maravilhoso. O universo é inexplicável. O universo é inexplicável. Qual é a extensão do universo? Eu fiquei impressionado estudando essas informações. Hoje mesmo eu fui atrás de mais informações, porque eu fiquei pasmado com elas. Qual é a extensão do universo? Os cientistas, os astrônomos estimam 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Contou aí? Bota na calculadora do telefone. 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. Sabe o que significa? Informação de um astrofísico. Se nós voássemos à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nós levaríamos 93 bilhões de anos para irmos de uma extremidade à outra do universo. E sabe o que o profeta Isaías declara? É Ele, Ele, que tem todos os segredos dos céus, e Ele espalhou todas as estrelas no firmamento, e Ele chama cada uma pelo seu nome. Ele batizou todas elas. Olha, gente, nome de estrela, eu só sei o da Dalva, que aprendi quando era moleque. Mamãe dizia: olha a estrela Dalva. Eu não sei porque que a estrela Dalva, nunca tive curiosidade, deve ser uma coisa importante. Eu sei que ela brilhava mais. Ele sabe o nome de todas elas. Para Deus, tudo é contável, tudo é possível. Sabe por quê? Olhe para mim, porque Ele é transcendente. Ele é transcendente. Isso significa que Ele é maior que tudo o que existe. E o Salmo de número 8 diz assim: o que é o homem mortal para que te lembres dele? O que é o filho de homem para que o visites? Quem somos nós? Não sei se a gente vai conseguir passar um videozinho interessante que tem a ver sobre a criação. Vamos ver se a gente consegue.
Uau.
Amo isso. Meu pai sempre levava a gente para navegar. E não existe nenhum céu tão lindo quanto o céu em mar aberto. Tá vendo aquilo? Bem ali.
Aquela manchinha de luz?
Ela mesma. Aquela manchinha de luz. Se chama Andrômeda. É a coisa mais distante visível a olho nu.
O que é, uma estrela?
Não, é uma galáxia. O nosso Sol é uma estrela da galáxia Via Láctea. Sabe quantas estrelas há na Via Láctea?
Eu não faço ideia.
300 bilhões.
Nossa, entendi.
E Andrômeda é uma galáxia com 1 trilhão de estrelas. Todas brilham juntas. Essa, meu novo amigo, é a definição de maravilha. Deus é tão infinitamente vasto. E essa é a obra dele. Nós pintamos com pincéis. Ele pinta com bilhões de estrelas e trilhões de galáxias. E ele sabe o meu nome. O Deus de 1 trilhão de estrelas sabe meu nome. E tem um destino traçado para mim. Eu vou descobrir qual é. Um dia.
Ele sabe o seu nome. Vai para o planetário amanhã. Ele sabe o seu nome. Anda nas montanhas. Navega nos mares. Ele sabe o seu nome. Por isso eu o adoro. Por isso nós o adoramos. Porque Ele é tão grande. Mas Ele se importou conosco e se revelou a nós. Ele é um Deus criador e sustentador. Por que você quer acreditar num demiurgo? Ele sabe seu nome. Ele se importa com você. E mesmo que você não acredite nele, mesmo as pessoas que zombam de Deus, ele coloca pão sobre a mesa delas. Mesmo os ateus encontram trabalho, porque Deus não ama apenas o justo, Deus ama os injustos e quer salvá-los. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que crê não pereça. Ele sabe seu nome. Ele sabe seu nome. Ele é o Criador de tudo que você vê. Por isso nós o adoramos. E quando Davi declarou: venham, venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. A vida passa como um sopro, brevemente, mas ele sabe seu nome. E um dia ele vai dizer o seu nome, acompanhado da seguinte declaração: vinde bendito, bendita de meu Pai, e possua por herança o reino que para ti preparei desde a fundação do mundo. Ele sabe teu nome. Quando você está só chorando sozinho em casa, o pastor não está lá, nem a célula, ele sabe teu nome. Quando você vai para uma mesa de cirurgia, ele sabe teu nome. Quando você sente que a vida está esvaindo de você, ele sabe teu nome. Quando você fica desempregado, ele sabe teu nome. E ele tem um propósito para toda criatura. Ele sabe o teu nome. Talvez alguém aqui hoje entrou nesse lugar, ou está pela internet, se sentindo ou sentindo uma das mais terríveis dores que uma pessoa pode sentir. Você sabe qual é? Uma das mais terríveis dores que uma pessoa pode sentir não é de um bisturi abrindo o peito, não é a falta de pão, mas uma das piores dores que o ser humano pode sentir é a solidão. As pessoas estão morrendo na Europa, nos Estados Unidos e na Ásia por solidão. A quantidade de japoneses e adolescentes japoneses que se matam e deixam cartas declarando solidão. De pessoas que viviam em casas cheias, mas se sentem sós. Esse é o papel do povo de Deus, do ajuntamento: não deixarmos que ninguém se sinta só, porque ele sabe o nosso nome. Cada um de vocês, cada um de nós é importante, por isso nós o adoramos. Ele sabe o seu nome. Eu queria que você ficasse em pé, agradecesse a Deus, feche seus olhos ou de olhos abertos, ore ao Senhor e diga: Senhor, obrigado porque sabes o meu nome. O profeta Jeremias sentiu isso tão de perto, quando ele declara assim: olhe para mim, quando eu estava no ventre da minha mãe, ainda informe, quando eu não tinha forma de feto, o Senhor já me conhecia. E não só me conhecia, ele me formou nas entranhas do ventre de minha mãe. E ele sabia qual seria o meu nome. Ele sabe o teu nome. Que ninguém se sinta só aqui, nem onde estiver na internet. Que você não se sinta só, porque Ele sabe o teu nome. E lá no ventre da tua mãe, Ele cuidou de você. Ele quer pegar na tua mão, levar você para as águas tranquilas. Ele sabe teu nome. Adore a Ele. Adore agora. Agradece. Glorifica, Pai nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome. Adore. Adore.
O que está sentado
no trono.
No trono.
E ao Cordeiro seja o louvor.
E ao Cordeiro.
Ele sabe teu nome, adore a Ele.
Seja o louvor.
Seja a honra, seja a glória.
Seja a honra. Seja a glória.
Ele sabe o teu nome.
Seja o domínio.
Pelos séculos dos séculos.
Pelos séculos dos séculos. Seja a honra.
Seja a glória, Senhor.
Seja a glória. Seja o domínio.
Pelos séculos dos séculos.
Pelos séculos dos séculos.
Poderoso Deus.
Poderoso Deus.
Poderoso Deus. Poderoso Deus.
Poderoso Deus.
Poderoso Deus.
Poderoso Deus. Minha alma anseia.
Sinto de Deus de fazermos um chamamento aqui na frente. Se você tem se sentido sozinho, você pode ter família, pode ter trabalho, mas um sentimento de solidão tem tomado você. Eu queria que você viesse aqui, que os pastores vão orar por você. Sai do seu lugar, pode sair. O Espírito tem dirigido esta hora. Vem aqui. Você que tem se sentido só, ideação suicida, vontade de morrer, vem aqui. Vem aqui para o Senhor te consolar, te abençoar. Pode vir. Pode vir. Você tem se sentido só. Os pastores vão se aproximar dessas pessoas. Pode vir. E nós vamos terminar esse culto cantando de novo. Que o nosso Deus é Deus da provisão. Jeová Jireh. Jeová Jireh, Jeová Jireh. Vem aqui. Tem mais gente para vir que o Espírito está dizendo. Vem, pode vir. Não fique constrangido, não. Isso, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você é adolescente. Você que pensou em pular da janela da tua casa. Ele sabe teu nome. Isso, graças a Deus. Deus está quebrando cadeias aqui hoje. Vem fazer parte desse povo. Você que tem pensado em desistir, vem, isso, vem com força. A perna está pesando, mas vem, graças a Deus. Isso, isso. Se quebranta, porque Ele sabe o teu nome. Aleluia. 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 Vou pedir ao pessoal de aconselhamento, se aproxime dessas pessoas. Eu não quero ver nenhuma pessoa aqui à frente sem que tenha um irmão do lado, uma irmã, mulher com mulher, homem com homem. Chega do lado dela, com todo respeito, se ela deixar, coloca a mão no ombro dela, na cabeça, e ora por ela. Vem, vem ouvir do Deus provedor, que sabe teu nome. Graças a Deus, graças a Deus. Vem, enquanto a gente canta, vem. Isso, isso. Você quer morrer, não quer? Vem, que Deus vai te resgatar, Ele sabe teu nome. Não tira esse filho do ventre, não, que Deus está tecendo.
Eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho.
Isso, graças a Deus. Vem, arrebenta, Senhor, a cadeia. Não tenha medo, não.
Se eu estou guardado.